CPI mista da Petrobras se reúne amanhã para ouvir auditor do TCU sobre contratos da estatal.
Paulo Paim defende a aprovação rápida pelo Congresso Nacional de criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI mista da Petrobras se reúne amanhã e já marcou outros depoimentos para julho e agosto.
O presidente da comissão, senador Vital do Rego, garante que os documentos sigilosos já estão disponíveis para os parlamentares. A reportagem é de Érica Christian.
Na reunião desta quarta-feira, os integrantes da CPI mista da Petrobras vão ouvir o secretário de Controle Externo da Administração Interna do Tribunal de Contas da União, Oswaldo Perru. Ele deverá responder a perguntas sobre as auditorias feitas nos contratos da estatal. Entre elas estão as da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e as da construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, ressaltou a decisão dos deputados e senadores de não interromperem as investigações ao longo do recesso branco, ao justificar as quatro sessões de depoimentos já marcadas. Ele lembrou que os parlamentares já estão consultando os documentos sigilosos enviados pela Justiça Federal relacionados da Operação Lava Jato, que apura o envolvimento de um ex-diretor da Petrobras com o doleiro Alberto Youssef.
Tudo tranquilo, há uma análise sendo feita permanentemente pela assessoria. O cadastro tem sido rigorosamente cumprido com relação ao respeito à manutenção do sigilo que a justiça determinou. E não há nenhuma intercorrência que possa macular a responsabilidade de cada um dos seus parlamentares.
Já o vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, manteve as críticas aos trabalhos da CPI mista ao acusar a base aliada de agendar depoimentos que nada contribuem com as investigações.
A CPI continua com o mesmo propósito. Daqui por diante, reunindo de quando em vez, com dificuldade de quórum, e investigando muito pouco, né? Então, nós continuamos apostando no Ministério Público, na Polícia Federal, na Justiça, para que ocorra a responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos.
Os próximos depoimentos agendados são os do ex-presidente da Petrobras América, José Azevedo, e dos ex-diretores da estatal, Jorge Zelada e Nestor Cerveró.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou neste primeiro semestre uma série de empréstimos externos para a União, estados e municípios.
Os senadores também aprovaram um convite para que o secretário do Tesouro atualize informações sobre o endividamento do setor público. Repórter Bruno Lourenço.
Os empréstimos são para investimentos em rodovias, obras de prevenção de enchentes, construção e reforma de escolas, ou mesmo para pagar empréstimos antigos que tinham juros mais altos. Mas a ampliação das dívidas de unidades da federação gerou críticas do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
De 2008 a 2012, o conjunto dos estados brasileiros, portanto em 4 anos, desembolsou 67 bilhões de reais em 4 anos. Somente em 2013, os estados brasileiros desembolsaram aproximadamente 36 bilhões de reais. Portanto, nós estamos diante de um fato novo.
Alguns estados precisaram, inclusive, de autorização excepcional do Ministério da Fazenda para conseguir os financiamentos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está com uma situação fiscal considerada muito fraca e o risco de crédito muito alto pela Secretaria do Tesouro Nacional. A classificação de C- é apenas uma acima do que é considerado desequilíbrio fiscal. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, votou favoravelmente aos empréstimos para seu estado, mas teme que eles se transformem numa sentença de morte caso a mudança do indexador das dívidas com a União não seja aprovada.
O empréstimo não vai ressuscitar esse paciente. O que pode mudar substancialmente será a apreciação por esta comissão do PLC 99, que trata da alteração do indexador da dívida dos estados e municípios.
A troca do atual indexador das dívidas, o IGPDI, pelo IPCA ou Selic e o teto de 4% para os juros foi votada nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, mas recebeu emendas no plenário que precisam ser analisadas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, senador do PMDB de Alagoas, se comprometeu a colocar a medida em votação após as eleições. A CAI aprovou ainda convite para que o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, atualize as informações sobre as dívidas de estados e municípios.
A saúde e a educação podem receber recursos da exploração de petróleo e gás da área do pré-sal.
É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que agora só precisa do aval da Comissão de Assuntos Econômicos para seguir para a Câmara. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
A proposta de autoria dos senadores Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, e Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destina para o Fundo Social 100% do dinheiro arrecadado com os bônus de assinatura do pré-sal. Os bônus são as taxas cobradas pelo governo para autorizar os vencedores do leilão a explorar petróleo e gás na área do pré-sal. A lei que criou o fundo destina apenas de forma genérica verbas para a educação e a saúde e sem definir percentuais. Os autores pretendem aumentar o repasse e direcionar os recursos para crianças e adolescentes por meio da saúde pública infantil e educação pública básica. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, Rodrigo Hollenberg, acredita, no entanto, que no caso da saúde, a nova regra contraria os princípios do Sistema Único de Saúde. Isso porque as prioridades devem ser estabelecidas de acordo com a real necessidade. Por isso, o senador do PSB do Distrito Federal manteve o texto, mas incluiu uma emenda para garantir que o dinheiro seja de fato aplicado na saúde.
Julgamos melhor manter as atuais determinações da lei que destina o recurso do Fundo Social a ações de desenvolvimento da saúde pública como um todo, independentemente da faixa etária do público-alvo. Esperamos também que esses novos recursos sejam realmente utilizados como parcela adicional no financiamento da saúde pública. Enfatizamos isso porque há ocasiões em que o governo remaneja para outras áreas os recursos que já são empregados no SUS e os substituem por novas fontes vinculadas de financiamento.
Ricardo Ferraço lembrou que o leilão do Campo de Libra na Bacia de Campos gerou arrecadação de 15 bilhões de reais para o governo federal e que ainda em 2014, mais 2 bilhões devem vir de bônus de assinaturas. Mas que, sem lei para regulamentar o uso desse dinheiro, o governo não tem obrigação de direcionar as verbas para as áreas prioritárias. A análise dos aspectos financeiros, incluindo orientações do Ministério do Planejamento, deve ser feita durante a avaliação na Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, acredita que o Congresso Nacional vai aprovar com rapidez a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
A criação do novo Banco de Desenvolvimento foi definida semana passada durante reunião da cúpula dos países do BRICS, ocorrida em Fortaleza.
O banco terá sede em Xangai e contará com recursos iniciais de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente pelos países do grupo.
Os recursos também poderão ser emprestados para países emergentes que não façam parte do BRICS, explicou Paulo Paim.
A criação do banco precisa ser aprovada pelos congressos dos países para sair do papel, mas eu tenho certeza que o Congresso brasileiro assinará e aprovará, vai avalizar essa ideia tão importante, eu diria até para combater a pobreza no mundo e contribuir com o desenvolvimento, pensando no bem-estar da humanidade, no bem-estar do planeta.
O senador Mosério do Cavalcante, do PTB de Roraima, fez um apelo para que o eleitorado do país compareça às urnas no mês de outubro para votar conscientemente.
Ele acredita que o Brasil vai mudar para melhor se os eleitores escolherem candidatos realmente preparados para assumir os cargos e cumprir os compromissos feitos durante a campanha.
Mas se os eleitores votarem em branco ou anularem o voto, a chance de a situação piorar é maior. E aí não será justo as pessoas reclamarem depois, advertiu Mosério do Cavalcante.
Vamos dizer, eu como médico, se eu não for num leito de um paciente que está com uma infecção grave para tratar dele, ele vai morrer. Então, se eu não gosto da vida política porque tem políticos corruptos e eu não vou agir, então, o que acontece? Vai continuar o mal.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.